O Agenciamentos Contemporâneos é uma iniciativa do Laboratório de Filosofia, Ciências Humanas e Outros Sistemas de Pensamento, que conta com a parceria do Programa de Pós-Graduação Profissional em Filosofia, Núcleo Montes Claros, e o apoio da Coordenação Didática do Curso de Filosofia da Unimontes. O Agenciamentos Contemporâneos procura abrir espaço para que pesquisadores, vinculados à academia ou não, possam apresentar suas considerações sobre problemas relevantes, privilegiando uma conversação transversal com o pensamento conectado à pesquisa, ao ensino e demais práticas cotidianas.
Boa noite a todas, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um encontro do nosso canal Agenciamentos Contemporâneos, canal vinculado ao Grupo de Pesquisa em Filosofia, Ciências Humanas e Outros Sistemas de Pensamento, junto ao CNPq, um canal que tem a parceria do mestrado profissional em Filosofia Núcleo Unimontes, Montes Claros, e a coordenação didática do curso de Filosofia, que também é da Unimontes. Muitíssimo obrigado pela presença de vocês, pela participação, pela divulgação e inscrição em nosso canal. Tem sido uma experiência muito bacana, como eu tenho sempre dito e afirmado em nossos encontros. Já contamos aí com uma quantidade bastante expressiva de professoras, professores, pesquisadores e pesquisadoras, pessoas que têm atividades em movimentos sociais, enfim, e variados temas de várias áreas de interesse. Lembrando que os nossos encontros, os nossos temas, têm uma relação direta com tudo aquilo que diz respeito à vida, à existência, tá bom? Tudo aquilo que, de alguma maneira, deve e precisa nos preocupar. E aí temos filosofia, cinema, história, literatura, arte, enfim. Tudo aquilo que diz respeito à construção que nós, seres humanos, construímos e enfim, é isso, muito obrigado novamente. E hoje receberemos com muito prazer a professora, pesquisadora Vera Malaguti, a quem nós, de imediato, agradecemos a gentileza de ter tirado um pouquinho do tempo dela para estar aqui com a gente. E para ajudar a gente nesse encontro, nessa conversa, é com muita alegria que eu também, que nós também recebemos o João, tá? E a Sabrina, a quem agradecemos também por aceitarem mediar esse encontro, essa prosa. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. E é um prazer ter a Vera aqui com a gente. Sinta-se em casa, Vera, a casa é nossa, a casa é sua, fique absolutamente à vontade. E Sabrina e João, muitíssimo obrigado, tá bom? Por encaminhar esse encontro de hoje. Fiquem à vontade, a palavra é de vocês para apresentar a nossa querida Vera. Valeu, que a gente tenha um belíssimo encontro.
Obrigado, Alex. Obrigado pelo generoso convite para a gente fazer essa mediação. Eu e a professora Sabrina, professora Vera Malaguti. A gente agradece demais por ter aceito a participar aqui dessa prosa sediciosa, vamos dizer assim, e que é uma honra, né? A senhora com uma formação tão ampla e transdisciplinar, a gente que vem do Rio aqui, hoje estando em Montes Claros, sendo abrigado pelo Alex, pelo todo o grupo de estudo, a gente sabe como a senhora influencia gerações e gerações, né? Então, tentando resumir o seu currículo, né, que é bastante vasto e certamente você vai ter oportunidade também de compartilhar conosco, é uma formação que chama atenção para a transdisciplinariedade, né? Graduação em Ciência Política e Social pela PUC-Rio, Licenciatura em Sociologia pela Universidade Nacional de Heredia, o mestre em História Social na UF, com orientação da grande professora Gilene Néder, vai ter o grande livro Difíceis Ganhos Fáceis, né? Droga e Juventude no Rio de Janeiro, depois doutorado na saúde coletiva da UERJ, também com o grande professor Joel Birman, que vai também dar origem ao excelente livro Medo na Cidade do Rio de Janeiro, e depois também pesquisadora do grupo EPO, Genealogia, Subjetivações e Violências, do MS da UERJ, professora adjunta da Criminologia da Faculdade de Direito da UERJ, e secretária executiva do Instituto Carioca de Criminologia, né, que organiza todo esse pensamento criminológico, seja que vem da outra margem como da nossa margem, com os pensamentos criminológicos, com a revista Discursos Sediciosos, do qual, inclusive, é editora. Por fim, e eu acho muito importante isso na nossa trajetória, e eu gosto de ouvir quando a senhora também traz, trabalhando nas gestões do nosso prefeito, do nosso governador, Leonel Brizola, tanto na Secretaria de Planejamento como na Assessoria de Projetos Especiais do Governo na área de Segurança Pública. Professora, a gente agradece muito a presença, eu e a Sabrina. Vamos mediar e vamos pedir para a senhora compartilhar conosco suas atuais reflexões sobre a criminologia em tempos de crise.
Ok. Bom, boa noite a todas e todos. Muito obrigada, Alex, pelo convite. Prazer ver você, Sabrina, de novo, João. Né? Agradecer o Paulo, que me ajudou a entrar. Estamos atrasados por minha causa, porque eu sempre me enrolo na hora de com as tecnologias, mas estamos aqui, é uma alegria muito grande estar aqui, tá? Podendo viajar um pouquinho em Montes Claros. Né? Essas possibilidades nos dão também essas alegrias, né, da gente se desenquadrar um pouquinho, né? Então, eu vou começar a nossa conversa, né, tentando não ser muito longa, mas botando assim um marco geral para a gente discutir, né, criminologia em tempos de crise, né, e aí eu começo, né, botando em campo, né, o que, que é a criminologia, o que, que é a nossa criminologia, né. E aí eu trago aqui uma definição do grande jurista argentino Raul Zaffaroni, que é uma definição jurista, poeta, criminólogo, né, uma grande figura, o grande jurista da pátria grande, assim, da América Latina, né, um cara que conhece a realidade da Bolívia, do Peru, do Paraguai, do Equador, do Chile, viajar, do México. Né, mas ele tem uma definição muito legal, né, porque a criminologia ela é um saber muito positivista, né? Então, o que a gente está fazendo na criminologia? O que a gente está discutindo nos agenciamentos contemporâneos a questão criminal sob essa rubrica, né? Então, o Zaffaroni vai dizer que a criminologia é o saber e arte de despejar discursos perigosistas. Com isso que ele está querendo dizer que o medo é o grande fio condutor quando a gente está falando da questão criminal, né? E tem um grande professor de criminologia que nem se dizia criminólogo, porque por sua crítica contundente contra o positivismo, mas um sociólogo do controle social, ele dizia que para a gente entender o objeto da criminologia, essa é a primeira coisa, a gente tem que entender primeiro qual é a demanda por ordem. Então, a primeira coisa que a gente faz é deslocar o eixo, né, do objeto para a questão criminal para tentar entender em cada momento histórico de quem que nós temos medo. Né? O saber e a questão criminal é um saber datado e localizado, dentro daquela perspectiva geográfica linda do Milton Santos, né, que trabalha a totalidade como tempo e espaço. Então, a questão criminal aparece como tal até ela se constituir numa criminologia, como um saber datado a partir do século XIII, localizado na Europa Ocidental. Então, ele tem a ver com três grandes processos que estão se dando entre o século XIII e o século... Né, até a criminologia surgiu no século XIX, que é o processo de acumulação de capital, o surgimento do Estado e os movimentos políticos de centralização da Igreja Católica. Né? Então, começa no século XIII, porque começa com a Inquisição. Então, todo o nosso saber criminal começa aí. Antes disso, historicamente, todos os povos europeus, e muito mais os povos originários americanos e os africanos que vieram para o Brasil, trabalhavam suas disputas e seus conflitos muito longe de uma perspectiva criminal. Então, a gente começa desconstruindo isso, mostrando como, a partir do século XIII, na Europa, quando você está tendo esses três processos acumulação de capital, surgimento do Estado, que surge em torno do poder punitivo e os movimentos de centralização política da Igreja, você tem, da Igreja Católica, você tem o fim das soluções horizontais e comunitárias dos conflitos. Né? Tanto os povos originários, americanos, quanto os africanos, para falar das civilizações que nos fundaram, trabalhavam seus conflitos e trabalham com soluções comunitárias e horizontais. Né? Então, é o tribunal inquisitorial que confisca o conflito, começa a acusar um criminoso, alguém, e começa a produzir um processo de verticalização e objetificação. Então, os conflitos que eram antes resolvidos entre iguais, às vezes um conselho de sábios, de mulheres, de velhos, às vezes entre si as pessoas resolviam, com o tribunal inquisitorial ele passa a acusar alguém que está sob um poder punitivo, que vai ser exercido por um juiz eclesiástico, um juiz canônico e um cirurgião médico, né? E uma objetificação. Então, a primeira clientela desse poder punitivo são as bruxas e os hereges, que vão ser espetados, torturados, para produzir uma verdade criminosa e uma identidade criminosa. Né? Então, por que eu fiz essa introdução? Porque o dispositivo crime é naturalizado, né, como se fosse uma espécie de uma segunda natureza e cada dia mais, mas, na verdade, quando a gente vê, ele é datado, localizado. Né, então, esse dispositivo verticalizador e objetificador das pessoas, que faz com que a gente ache que existam bandidos e criminosos e gente de bem e gente de mal, né, isso é uma produção do processo de acumulação de capital da Europa Ocidental, da colonização, né? E tem a ver, né, começa com a Inquisição, e o positivismo criminológico do final do século XIX atualiza essa objetificação e essa verticalização agora com o discurso científico. Bom, tanto a Inquisição quanto o positivismo talvez sejam as duas grandes escolas formadoras, não só da nossa maneira de, como diria a professora Gislene Néder, que foi minha orientadora de mestrado e a minha querida mestra, né? Não só a maneira da gente pensar a questão criminal, mas também e principalmente a maneira da gente sentir a questão criminal, os afetos punitivos. Né? Então, nós brasileiros estamos completamente inculcados com subjetivações punitivas inquisitoriais e positivistas, que tendem, né, a que a gente estude. A criminologia vem dessa tradição positivista de estudar o cérebro criminoso, dividir o mundo entre normais e anormais, né, tudo aquilo que a gente já desconstruiu. Então, esse dispositivo crime naturalizado passa pela gente, né, como se fosse fizesse parte da natureza, né? Então, como se pena, no sentido de castigo ou punição, polícia, tribunal, tudo isso existisse sempre na história da humanidade. E eu tô começando dizendo, olha, esse saber é datado e localizado e tem a ver com dispositivos de poder. O poder punitivo é fundacional do Estado capitalista ocidental, né? E com a colonização ele se espraia pelo mundo. Né? Então, o processo de acumulação de capital. Então, nós temos como diria o Darcy Ribeiro, num livro fundacional dele, que é o Processo Civilizatório, né? A incorporação periférica dos modos de punir ocidentais, eles se transmudam de acordo com as diferentes fases do capitalismo. Capitalismo mercantil, capitalismo industrial e agora o capitalismo pós-industrial, técnico-científico, né, que trabalhou a questão criminal como uma centralidade política naquilo que a gente chama de neoliberalismo, capitalismo de barbárie, o capitalismo contemporâneo. Né? Então, nós que viemos de uma experiência, a história brasileira é uma história de truculência e de massacres, né? Quando você vê, e de autoritarismo, onde o medo, né, do povo brasileiro, né, desse povo, né, que os positivistas descreveriam como mestiço e degenerado, né? Então, todos os sistemas que o medo produz, que são os sistemas de segurança pública, os sistemas de controle social, enfim, o poder punitivo como um todo, ele sempre se deu em cima do massacre dos povos originários, dos afrodescendentes, mas também dos insurgentes, dos rebeldes, dos pobres, das mulheres, dos gays, né, de todo mundo que não era homem branco proprietário na formação social brasileira. Então, eu gosto de falar que, para mim, estudar a criminologia brasileira é como é que a gente vai aprender, como é que se constituiu o sujeito matável. Né? O principal objeto da criminologia é a gente entender essa constituição do que eu estou chamando de sujeito matável. Esse, né, que uma chacina oficial realizada pela Polícia Civil numa operação de guerra no Jacarezinho, no mesmo dia mata 28 pessoas e aquilo passa batido, aumenta a popularidade do governador, que é um... Não existe, né? Larissa e João sabem, né, a realidade do estado do Rio de Janeiro, né? Os personagens que a gente está lidando, resultados dessa grande ocupação policial que a gente vive, né? Mas, então, trazer essa constituição do sujeito matável para a questão criminal no Brasil contemporâneo. Então, fiz essa pequena introdução, eu não quero me alongar muito para a gente poder discutir, mas, metodologicamente, a gente está interrogando o passado para interpretar o presente e poder prescrutar futuros, né, devires. Então, como é que a gente pode interpretar isso que a gente está vivendo hoje, que eu chamo, que o Loic Vacan chamava de torturante contemporaneidade. Olha que as coisas, desde que o Vacan usou essa expressão, as coisas já pioraram um bocado. Então, eu aprendi com a Gislene Néder que os aparelhos do autoritarismo, então a gente está vivendo uma história brasileira que é uma história de autoritarismo com pequenos hiatos históricos de liberdade, né? Um pouquinho ali entre 54 e 64, um pouquinho ali na abertura, né? Até a gente entrar nessa estranha democracia. Então, aprendi com a Gislene que os aparelhos do autoritarismo nas transições democráticas, eles fazem estratégias de sobrevivência, né? Então, o dispositivo crime foi um grande dispositivo que os aparelhos da ditadura, usando essa expressão antiga de aparelhos, né, mas os dispositivos da ditadura lançaram, atualizaram para dentro da democracia, né? Então, o que a gente via? Que na saída da ditadura ali nos anos 80, e alguém ali já falou do Brizola, que eu estou sempre dando umas brizoladas, né? Mas eu acho que o Brizola, mas não só o Brizola, mas o Miguel Arraes, mesmo o Montoro, o Covas, né? O que eu quero dizer é o seguinte, na saída da ditadura nos anos 80, tinha um desejo muito grande de liberdade, de emancipação, né? E de desconstrução daqueles, né, dos aparelhos autoritários, ou dos dispositivos do autoritarismo, né? Então, existia uma vontade muito grande, eu me lembro, eu sempre falo essa história que na primeira eleição do Brizola tinha uma foto que naquela época era muito chocante, hoje em dia ela seria aplaudida, que eram os policiais militares com os homens pretos com a corda no pescoço, um amarrado no outro, e naquela época aquela era uma foto muito chocante, né? E que foi usada na campanha do Brizola, hoje isso seria um troféu, né, nos tempos que a gente está vivendo hoje. Mas eu quero dizer que, então, qual é o veneno? O que aconteceu? Qual é a minha modesta, e é o que eu quero trazer aqui para a gente debater, o que aconteceu naquele momento? Então, ali estava acontecendo o momento da Constituinte. Então, o que eu observo, isso é uma coisa que eu há muitos anos discuto com a minha querida companheira e amiga Cecília Coimbra, né? Acho que a gente fez um seminário há muitos anos atrás que chamava Judicialização da Vida. Participamos como, de uma certa forma, o campo, eu vou usar uma expressão, o campo popular democrático, ele se apegou com uma fé muito grande na constituinte, na representação. Eu me lembro como tinha uma fé muito grande no Ministério Público, no Judiciário, nas reformas constitucionais, né? Eu acho que isso foi uma espécie de doença daquela transição democrática, ao mesmo tempo em que se construía pelos meios de comunicação, naquela época ainda monopolizados, principalmente pela Globo, era uma conjuntura diferente da que a gente tem hoje, que tem redes sociais também monopolizadas e manipuladas, mas naquele tempo começa a ter uma grande obsessão pela segurança pública. Eu me lembro que eu morei fora do Brasil, morei na América Central, quando eu voltei, as pessoas só falavam de crime, de desemprego. Então, naquelas décadas chamadas, né, quando a gente está falando de criminologia em tempos de crise, a crise de 73 do preço do petróleo, que produziu na América Latina nos anos 80 e 90, uma crise do capitalismo que a gente chamou de décadas perdidas. É nesse momento que o neoliberalismo esse novo formato do capitalismo videofinanceiro vai se implementando, né? Então, nesse momento, havia, né, o medo do crime condensava todas as grandes desamparos e inseguranças que a gente sentia naquele momento em que o Estado previdenciário estava sendo desmontado, as redes coletivas de atenção, políticas públicas sociais sendo desmontadas, tudo isso era condensado no medo do crime e numa demanda, num desejo de cada vez mais segurança. Né? A guerra contra as drogas entra, é muito importante politicamente a gente compreender isso, fazer uma genealogia, né, da guerra às drogas, porque ela é uma guerra que entra exatamente nos Estados Unidos, vamos dizer, trabalha no ciclo das ditaduras da década de 70 na América Latina, através da guerra às drogas, uma atualização do inimigo antes guerrilheiro, insurgente, subversivo, segundo, né, vamos dizer, a linguagem da ditadura, para agora o criminoso comum, né? Então, ela entra nos anos 70, no período do Médici, a lei de drogas, essa lei que institui uma guerra contra as drogas, e ela atravessa a América Latina. Tem uma grande professora já morta, Rosa Del Olmo, que quem quiser trabalhar isso, ela faz essa grande genealogia, né, dessa política, dessa intervenção super bem disfarçada, dessa nova guerra que vai substituir as guerras contra as insurgências, agora não mais feitas pelas Forças Armadas, mas, nesse momento histórico, feitas pelas polícias e agora feitas pelas Forças Armadas em forma de polícia ou pela polícia em forma de Forças Armadas, né? Uma policização das Forças Armadas e uma militarização do poder de polícia. Então, o novo inimigo é construído, né? E esse novo inimigo vai ser a atualização do que eu estou chamando da constituição do sujeito matável. Então, a grande mídia, ao longo desses tempos, foi construindo, né, a favela como lugar perigoso, a destruição das casas, né, operações de guerra, caveirões, helicópteros atirando de cima para baixo nas casas pobres. Ela foi produzindo uma naturalização da morte, da truculência, e de novo, quer dizer, então, de uma certa forma, esse formato guerra, ele reconfigura todo o poder punitivo formal e informal, desde a mídia, que seria o informal, até as polícias militares. Como eu estou dizendo, a Polícia Civil do Rio de Janeiro é que fez a operação de guerra no Jacarezinho agora, que matou 28. Então, você vê uma Polícia Civil militarizada. A Polícia Civil do Rio de Janeiro tem treinamento dos SEALs, aquele pelotão dos marines estadunidenses, que foi o que executou Bin Laden, né? Como se fosse os marines já são uma coisa cascudérrima, mas esse é um pelotão de matadores especiais. Então, eles fazem o treinamento da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Mas não é só nas polícias, é no Ministério Público, no Judiciário, onde você vai ter o juiz combatente, né? O discurso moral do combate ao novo inimigo, é isso, vai lá, né, para a nossa alma inquisitorial, né? O Nilo Batista, meu querido companheiro, que diz que o traficante se assemelha muito ao herege que quer tomar a alma das nossas crianças, num texto lindo que ele escreveu há muitos anos atrás. Então você aparece, e aquela fé que aparecia na saída da ditadura, né, aquela fé no judiciário, no Ministério Público, como o grande salvador moral, né, e a gente vê isso depois, um dia, né, isso vai ter que ser também desconstruído, que foi o dispositivo da corrupção, que fez também com que esses, os vestais da moral e dos bons costumes, reativassem, através da guerra contra as drogas, né? A guerra contra as drogas, ela reconfigura, né, a sociedade contra o rio do bem, a boa paz, o bom cidadão, né? E esse formato guerra da guerra contra as drogas produz o maior vetor de encarceramento, tortura, extermínio nos tempos de hoje, né? Então, o que a gente tem é uma relegitimação, aquilo que Foucault, no livro dele, Segurança, Território e Polícia, chama de Estado de Polícia, que é também um Estado de Guerra, e que vai produzir projetos que aparecem, como, por exemplo, as UPPs aqui no Rio, que foram completamente apoiadas pela sociologia local, pelos partidos de esquerda, pelo governo federal à época, e que era uma política de, entre aspas, ocupação do território. Eu escrevi uma crítica na época, apanhei muito por causa disso, que eu sou socióloga também, entre outras coisas, né, que se chamava O Alemão é Mais Complexo, onde eu fazia uma crítica contundente, inclusive foi a primeira GLO, né, que era Garantia de Lei e Ordem, foi o governo de esquerda que chamou as Forças Armadas para aquela operação no Alemão, que conduziu a uma estratégia de ocupação, que eles chamam de ocupação de território, utilizando, inclusive, a expressão pacificação, né, que é uma expressão que tem a ver com a pacificação das rebeliões que tiveram no Brasil no século XIX, entre 1835, o período de pacificação é o período de, a partir de 50, que era um período de extermínio, truculência contra os cabanos no Pará, os farrapos no Sul. Então, as unidades de polícia pacificadora que vinham trazer a boa polícia, aquela que ia ser boa para os pobres, que ia canalizar a demanda social, né? Então, tudo isso produziu, né, esse estado de polícia, né, essa ditadura que se lança pela democracia, atravessa a democracia, fazendo com que haja cada vez uma demanda por mais morte, por mais truculência, por mais prisão, né? As pessoas pedindo mais pena, penas piores, né? A gente vê como esses simulacros, como esse amor à Constituinte, à lei, ao tribunal, produz dispositivos como a CPI. Eu não sei, né, vou jogar isso aqui, né, eu tenho um verdadeiro terror, né, do formato CPI, daquele tribunal onde imediatamente o presidente, é tão engraçado como imediatamente ele se policiza, aquilo vira uma grande delegacia, e imediatamente ele começa a produzir abuso de autoridade, aprender então, esses formatos. E às vezes eu converso isso com companheiros, né, velhos companheiros meus de luta e de esquerda, e quando eu digo, mas pô, esse formato não vai nos levar a lugar nenhum, e todo mundo, não, eu também acho, mas, e aí nesse mas é que eu acho que reside o problema, né? Então, essa ditadura que se lança pela democracia agora, nós temos um formato de militarização, de elogio da truculência, de aumento da prisão, que foi se fazendo, não surgiu do nada. Isso que a gente tem aí em Brasília agora, ele surge do estado de polícia que foi acalentado por diversas forças também do campo popular e democrático, para usar, senão vou usar uma palavra mais velha ainda, que se chama campo progressista, mas aí está por fora total usar essa expressão. Então, qual é o desafio da nossa criminologia nessa avassaladora onda punitiva, truculenta, agora de desejo da truculência? Na saída da ditadura, aquela foto nos chocava, mas hoje ela ia ser aplaudida se tivesse a palavrinha mágica, é traficante ou é corrupto, qual fosse revestido. Então, a tarefa da gente é continuar hoje desconstruindo o sujeito matável, né? O Nilo que diz que, para você entender o direito penal, você tem que entender a construção do sujeito punível, né? O que é isso historicamente? Então, o nosso desafio é um pouco desconstruir esse sujeito matável. Então, o que a gente tem a nossa reflexão é uma reflexão coletiva, temos vários companheiros de diferentes trincheiras políticas, mas que trabalham, né, numa crítica radical do poder punitivo, que a gente vai chamar de abolicionismo, mas que faz com que a gente nos obriga a produzir uma nova pauta, né? Então, a gente já fez vários seminários, várias propostas concretas, mas eu acho que não cabe aqui discutir. Uma delas, a mais óbvia de todas, seria mudar a política criminal de drogas, acabar com a guerra às drogas, né? Com a guerra a todas as drogas. Mas eu acho que é importante a gente fechar dizendo que essa visão minha criminológica, né, de desconstrução do sujeito matável, porque que eu observo com a gente agora? Nós ficamos sempre numa pauta defensiva. Bom, vai ter eleição, de novo vamos ter aí a disputa pelos cargos representativos, e não, esses assuntos não devem ser falados porque não são populares, isso vai fazer com que a gente não seja eleito. Então, o que acontece é que a pauta ela vai sempre retrocedendo, né? Então, eu acho que o que a gente tem que fazer é uma crítica radical ao poder de punir, ao poder punitivo, a esse dispositivo construído na Europa Ocidental a partir da Inquisição, atualizado no positivismo e atualizado na realidade truculenta brasileira, na história do autoritarismo brasileiro, trabalhando novas possibilidades a partir da recuperação das horizontalidades, né, e das desobjetificações, né? E aí eu acho que a realidade concreta do povo brasileiro, a maneira como o povo brasileiro resolve os seus conflitos, dificilmente um conflito numa comunidade de favela brasileira, numa favela brasileira, vai procurar a polícia, né? Os pobres sabem intuitivamente como a polícia é contra eles. Então, nós já temos formas concretas que os povos originários brasileiros usam nos dias de hoje para resolver seus conflitos. A maneira, eu aprendi isso com Acácio Augusto, né? Que o abolicionismo penal ele já existe, é a forma como a gente resolve horizontalmente aquilo que o grande professor holandês Luc Husmann chamava de situações problemáticas. Então, desconstruir o sujeito matável, né, e desconstruir esse grande dispositivo do poder punitivo que se espraiou e se aprofundou na democracia, não só no sentido do sistema penal, mas no sentido das subjetivações. Então, desconstruir isso, trabalhar, né, outras pautas, outras conversas, né, fora da constituição do sujeito matável, eu acho que é o principal desafio para os dias de hoje. Eram essas ideias que eu queria trazer, não sei se eu me alonguei demais, porque eu queria... Eu acho que a conversa é que é o principal. parte.
Professora, muito obrigada por essa aula maravilhosa. Acho que está todo mundo aqui encantado. É uma alegria muito grande receber você aqui para te ouvir falar sobre questões que eu considero centrais para a gente entender a conjuntura política hoje, né? E eu queria começar o nosso debate fazendo uma pergunta sobre esses processos de subjetivação que instrumentalizam o medo para controlar as massas, né, no capitalismo neoliberal que você estava dizendo. Bom, quando Deleuze fala sobre as sociedades de controle, ele diz que elas, diferentemente das sociedades disciplinares, né, não precisam mais confinar para subjetivar. Que agora, nas sociedades de controle, se produz subjetividades a céu aberto, porque agora os poderes contam com tecnologias avançadíssimas, né? E aí a gente tem a internet, o Big Data, o WhatsApp, as redes sociais, de modo geral, as mídias de comunicação, enfim. Nesses últimos anos, como você colocou muito bem, a gente vê a subjetividade punitiva se intensificar e proliferar com muita velocidade, não só entre o exército e as polícias, o Ministério Público e os juízes, mas entre pessoas comuns, né? Que passam a não só aplaudir a truculência policial, mas a desejar que essa truculência se intensifique cada vez mais. Eu queria saber como você relaciona isso com essa nossa amarga conjuntura política de hoje? Qual seria a centralidade desse tema? Porque eu considero esse tema, esse debate, muito central, né? E eu acho que ainda falta um pouco de atenção nesse ponto das esquerdas no geral. Então, queria trazer essa questão para você falar um pouquinho mais para a gente.
Pois é interessante, né, porque você fala do Deleuze, né, que o Deleuze, de uma certa forma, a criminologia crítica também dizia isso em torno dos anos 70, né, que a prisão ia perder sentido, porque você está dizendo que o Deleuze não precisava mais confinar, porque agora o controle, mas é muito pior do que a criminologia crítica dizia que não precisava mais, a prisão ia perder o sentido, porque ela tinha perdido o valor econômico. No entanto, as subjetivações punitivas, os desejos punitivos foram se expandindo, mas o confinamento só aumentou também no que antigamente se chamava de mundo livre, que era o mundo capitalista, né? Que é por pior que tenham sido os sistemas penais do mundo do que a gente chama de socialismo real ou do socialismo real hoje, os Estados Unidos continua sendo o país que mais prende no mundo, né? E que tem mais de 2 milhões de presos, mais de 5,5 milhões de pessoas sob ou prisão, ou probation, ou prisão provisória, ou prisão domiciliar. E mais de 50 milhões de pessoas que já foram registradas. E isso muito em cima da população afrodescendente, ou latina, ou muçulmana, né? Dentro dessa. Então, eu acho que o que a gente não previa naquele momento é como o criminal ia ocupar. O que você está dizendo, Larissa? Eu vou concordar com você, né? Sabrina, desculpa. É como a gente, como o criminal ia ser o centro da questão política. E a esquerda não só, ela não se deu conta disso, não se dá conta disso, como também tem uma certa gosta, né? É só olhar a CPI, os resultados da CPI. Eu até peço data venia, se fosse uma reunião jurídica. Mas ou porque todo mundo que eu falo, gente, mas isso aí não é bom, isso aí não é legal, isso aí não pode levar a lugar nenhum, mas o formato é. Então, eu acho que a centralidade, o controle político hoje se dá pelo criminal e pela criminalização, que no Brasil tem uma tradição de criminalização, truculência, tortura, extermínio, tudo vai passando muito rápido. Então, estou dizendo, mal o sujeito lá, o deputado, entra para ser presidente da CPI, ele já está dando ordem de prisão absurda, ele já está passando de ser o delegado para ser o cara que faz o abuso de autoridade. É tudo muito rápido na nossa subjetividade. Não sei se eu te respondi.
Respondeu super bem, professora. É, tem essa questão mesmo que continua, né? Aquilo que o Deleuze fala isso também. As sociedades de controles, ela não acabam com os dispositivos da sociedade disciplinar. Então, sim, as prisões continuam aumentando exponencialmente, né? A gente só tem novas tecnologias agora, complementa, assim. Então, a gente vê essa subjetividade policialesca se proliferar de modo geral e muito intensificado na sociedade, né? Isso que assusta bastante. E que acho que é uma coisa, assim, bem característica do nosso momento histórico, enfim. Mas respondeu sim, respondeu super bem.
Ok. Obrigada.
Professora, continuando, então, em relação às perguntas, a gente está organizando até para a gente tentar manter uma fluência em relação a elas. Tem algumas pessoas perguntando sobre abolicionismo, sobre punitivismo, mas eu vou deixar para a próxima pergunta para a gente também conseguir encadear. Em relação até à pergunta da Sabrina, e isso me chamou a atenção, porque eu acabo também vivendo muito isso no meu dia a dia, né? Porque eu trabalho na penitenciária de segurança máxima que tem aqui na região, e é esse modus operandi da policização, você vê a transformação, né? Eu estou ali como único defensor público e em volta são os policiais penais, são a promotoria, o juiz, e a senhora fala, na fé das instituições democráticas, a partir da Constituição da República de 88, com o Judiciário e principalmente o Ministério Público. E a gente sabe que isso foi uma grande aposta, inclusive, do campo popular democrático, né? Que não só se manteve, como se apostou dobrado, vamos dizer, mesmo nos governos populares democráticos que tivemos mais recentemente. Nesse sentido, por outro lado, o professor querido Milton Bueno de Carvalho, ele fala da defensoria como uma instituição extra-poder. E esse debate a gente acaba fazendo muito dentro, né? Qual é o rumo? Eu queria perguntar para a senhora, naquele contexto de luta por segurança dos direitos, que o professor Barata traz, né, em contraposição ao direito à segurança, que é tão usado nos tribunais, qual é o papel de uma instituição que ser tão inovadora, mas ainda assim institucional do sistema de justiça, que você acha que pode buscar nessa luta pela democracia, pela em frente à sanha punitiva?
A Defensoria Pública tem sido uma grande trincheira. E uma das coisas interessantes da gente... Porque o que eu estou querendo dizer aqui é que eu vejo ali naquele momento da transição democrática, exatamente o momento em que o Ministério Público ocupa um protagonismo, como você está falando, João, com um apoio enorme das esquerdas, uma fé, né, enorme nas esquerdas, e a Defensoria fica para trás. Então... É uma conjuntura judicializante policialesca, porque, se não me engano, a Defensoria Pública em São Paulo tem pouco mais de 10 anos, não tinha Defensoria Pública, né? Era uma...
Em 2006, né? Depois da chacina de maio.
Então já tem mais, já tem 15 anos, mas, né, no Rio de Janeiro já tinha. E é, bom, no Brasil o formato do tribunal é o Ministério Público perto do juiz e o defensor embaixo, ou o advogado embaixo, né? Eu acho que isso diz tudo, né? Eu acho que essa pergunta, qual o papel da defensoria, qual ela teria, eu acho que vocês podem responder muito melhor do que eu, né? Eu acho que eu tenho visto ela fazendo um papel assim de grande trincheira de defesa aqui no Rio, né? Quando é o que temos, né? Porque o Ministério Público, por exemplo, quando você tem a chacina como de Jacarezinho, que já foi esquecida, já até o Ministério Público se coçar, começar a ver isso, demorou, e a Defensoria Pública, de uma certa forma, ela já estava lá. Mas eu acho que isso é muito mais, sei lá, um sintoma, né? Desse modelo nosso inquisitorial teórico e afetivo, e acho que a gente tem que ter estratégias, né? É engraçado que eu, que já sou, né, bem mais velha que vocês, né, a gente tem hoje as mesmas coisas que a gente se perguntava durante a ditadura. O que, que a gente pode fazer no momento, né, no momento que a gente está vivendo? Né? E os defensores públicos, aí eles estão com os meios são muito muito menores para a Defensoria Pública, os salários são menores, é uma coisa impressionante, né? Faz parte desse paradigma, a defesa tem um papel menor. Então, eu acho que é levar isso até as últimas consequências, né? Nesse sentido, nessa trincheira de luta importantíssima que a gente tem aqui e que deve ser uma... Você que está trabalhando numa prisão de segurança máxima, né? Não sei se você conheceu o Vinícius Paes, que morreu no ano passado, que era também defensor em São Paulo, no interior, né? Quer dizer, são...
Sobre a história, mas não conheci pessoalmente.
Sei. Mas ele... Pois é, também era alguém que estava trabalhando. Então, eu acho que são estratégias e alianças que você vai construindo no dia a dia. Mas eu imagino... Eu é que te pergunto, como é que... Quais são as como é que vocês estão conseguindo, né, trabalhar, sobreviver? A gente sempre tem o que fazer. Tem um professor abolicionista que até morreu agora, pouco tempo atrás, norueguês, chamado Mattisen, que ele dizia que o poder a prisão ela sempre pode piorar. Então, que ele dizia, nós abolicionistas temos que ter um horizonte abolicionista contra a prisão, mas trabalhar no dia a dia da prisão todos os dias. Eu me lembro que uma vez eu fui numa conferência e aí falei sobre educação, crítica, né, da reeducação, da ressocialização, uma crítica super radical às ideologias e às ilusões E aí veio uma mulher maravilhosa, que é Simone, que era esposa do William, professor, um dos fundadores do Comando Vermelho aqui no Rio, que era um homem muito inteligente, muito sábio, muito preparado, com muita lucidez, e que ficou preso. Todos os presos políticos saíram e ele continuou preso. E a Simone era presidente da Associação de Familiares de Presos. E quando ela acabou de falar, eu acabei de falar, ela falou: olha, eu gostei muito do que a senhora falou, mas tudo que a gente luta na prisão é para ter trabalho na prisão, oficinas de educação e tal. Então, nada, como a Cecília Coimbra diz, nada é totalizante, né? Porque a gente ressocializa, mas eu acho que é construindo a partir do horizonte que a gente tem, que não é um horizonte punitivo, nem de fazer a boa prisão, nem de ter nenhuma ilusão, que tenho certeza que um defensor público não tem, né? De que algo pode surgir de bom pelo direito penal ou pelo poder punitivo.
A gente vai buscando descobrir. Por isso também perguntar para fora, né? Eu perguntei até porque eu estava conversando com o Rodrigo Murraj, que até orientando o Zaffaroni, ele mandou um beijo para a senhora, e aí estava pensando assim, que a reflexão da academia também é importante. E aí, quando você fala dos defensores, eu penso muito até no Husman, né? Aquele trabalho burocrático dele, que ele falava que fazia pequenas abolições. E é muito engraçado isso, quando a senhora fala, eu fiquei pensando, né? Hoje, por exemplo, eu estava conversando com uma outra defensora, como a gente vai conseguir aumentar o trabalho na penitenciária, que é uma coisa exatamente oposta que a gente pensava de cárcere fábrica e tudo mais, porque eles precisam trabalhar para conseguir remir pena, e não porque isso vai ser bom, porque vai ser moral. Então, é uma contradição, um choque diário, né? A Sabrina, acho que agora tem uma pergunta para fazer também.
A minha pergunta mais é quando você fala nessas questões estratégicas, né? O que a gente pode fazer hoje? Eu automaticamente penso na pesquisa e nas universidades, né? Que é onde eu me situo também. E aí, o Guattari, naquele livro Micropolítica, Cartografias do Desejo, ele levantou uma discussão sobre a divisão social da produção de subjetividade, né? E aí, ali ele defendia que todos aqueles que ocupam uma posição de ensino nas ciências sociais e psicológicas teriam que escolher entre produzir esses modos de existência massificados, né, que no caso são punitivistas, enfim, ou usar o seu lugar de autoridade de ensino para permitir a criação de outros modos de existência nesses ambientes. E aí eu fico pensando, considerando as diferenças do ensino jurídico dos anos 80, 90 para hoje, você diria que a gente está avançando nesse debate?
Olha, eu acho que está avançando em cima de uma luta muito grande dentro das faculdades de direito, né? Eu posso falar isso, por exemplo, ao UERJ, para você ter criminologia, e eu não estou querendo com isso dizer que criminologia pode ser um troço horrível também, pode ser um saber positivista, né, em todos os sentidos, mas eu estou dizendo, abrir as universidades de direito, e acho que isso, eu vejo isso nas faculdades de direito do Rio, né, tanto na UFRJ, quanto na UERJ, quanto na Unirio, na UF, né, nas públicas, uma abertura, no caso da UERJ, a partir da luta dos estudantes, de uma demanda muito grande, eu acho que é muito interessante isso. Sabrina, eu me lembro que quando eu era garota, quando eu estudava sociologia, o pessoal do direito, a gente nem conversava com o pessoal do direito, e o movimento estudantil, o pessoal do direito era do contra e tal, e tá. Hoje em dia, e há 10, 20 anos atrás, de repente, os estudantes de direito eram a vanguarda do movimento estudantil. Eu me lembro de eu ir num ENED, num ERED, que era mil doidos para ouvir esse discurso. Então, o que eu percebo é que existe uma demanda muito grande por discursos sediciosos, que é o nome da nossa, de uma revista que a gente publicou durante muito tempo. O problema é que também existe um bloqueio muito grande nesse sentido. Então, eu acho que o desafio da universidade é a gente conseguir participar, quer dizer, sair da conversa acadêmica e se jogar no chão da história, né? Se jogar onde as coisas estão acontecendo, esperar que o que a gente fala seja inteligível, né? Que não seja uma também... Isso, né? Que, como é que você. Se trabalho redime pena, como é que como é que você vai dizer que é não, mas eu sou contra o trabalho? Então, são coisas que a gente vai construindo no dia a dia, né? Lutas que a gente vai construindo no dia a dia. Na academia também. Né? Eu acho que a academia também tem que se manifestar politicamente sempre, né? Diante dos atos de barbárie, dos atos de truculência aí. E ter coragem, né? Que eu acho que é uma coisa que está faltando muito na esquerda e na representação política. Então, de uma certa forma, a trincheira acadêmica tem me dado bastante espaço e bastante liberdade para falar o que eu quero e o que eu acho, independente da avalanche punitiva que a gente tem contra nós.
É muito bom sempre ouvir a senhora, impressionante. Eu vou tentar seguir pelo caminho acadêmico e aí para a gente depois mudar o tema. Eu tinha uma curiosidade até para perguntar para a senhora, analisando o seu currículo, já conhecia a parte, mas assim, quando você vai pesquisar para a entrevista, né? Você se graduou em Ciências Sociais e Políticas, mestrado em História Social, doutorado na Saúde Pública, professora de Criminologia. Sempre tem aquele debate do quanto a criminologia ela é interdisciplinar, transdisciplinar hoje em dia, se a gente for considerar, só que aquilo sempre é uma tentativa de captura do direito, uma exclusão do direito, as outras áreas do saber, a gente está aqui em um canal que é vinculado a um grupo de estudo mais da filosofia e das ciências sociais. Como você vê essa transdisciplinariedade na criminologia nos dias de hoje, seja aqui no Brasil mesmo, mas como no contexto geral, né? A gente tem o Loi Vacan, que não é do direito, a gente tem tanta gente produzindo de fora, mas o direito também...
Eu digo que a criminologia é olhares transversais sobre a questão criminal. Eu não acho que ele é um saber, que a pessoa... Tanto que o curso que eu dou na graduação da criminologia é história da demanda por ordem, a história dos pensamentos criminológicos. Vamos entender o pensamento criminológico na perspectiva da história social das ideias, compreendendo que ele não é uma naturalidade, uma ciência, né? Mas eu acho que essa criminologia antipunitivista hoje no Brasil é um movimento muito forte. Isso é uma coisa muito impressionante, muito positiva para mim, porque quando a gente abriu o Instituto Carioca de Criminologia, a gente tinha o Hamilton Bueno de Carvalho no Sul, Salo, filho do Hamilton, já lá, Vera Andrade, Santa Catarina, Juarez Cirino, no Paraná, Salomão Checar, em São Paulo, Passetti, sempre em São Paulo, aqui no Rio, sempre Maria Lúcia, pois é, sempre Maria Lúcia Caram, mas era e contra aquela avalanche. E hoje em dia, por isso que eu digo, a abertura, vamos dizer, o espaço que as lutas estudantis no direito produziram, pra, porque a criminologia, o Raul Zaffaroni foi professor de criminologia durante não sei quantos anos na psicologia da Universidade Federal de Buenos Aires, né? Então, é, o conto da Clarice Lispector sobre a execução do Mineirinho, para mim, é uma aula de criminologia. Então, a criminologia é um atravessamento da questão criminal. E é engraçado que eu caí na criminologia porque eu acho que é por conta... Porque, na verdade, eu acho que nessa formação tudo, eu estudei sociologia na América Central, eu estudei depois história na UF, né? Minha orientadora foi a Gislene, que foi uma marca... Na saúde coletiva, porque eu fui trabalhar subjetividade com o psicanalista, que era o Joel Birman, né? Então, isso. E eu caí nessa questão trabalhando no governo do Brizola e querendo entender mais aquele medo do crime e aquele massacre político que o Brizola sofreu em torno da questão criminal. Então, tanto minha dissertação de mestrado, Difíceis Ganhos Fáceis, que eu vou trabalhar os efeitos da política criminal de drogas sobre a juventude popular no Rio de Janeiro, quanto é sempre assim, mestrado, doutorado, a gente vai encadeando uma questão nossa na outra, como esse medo, né, o medo da favela, essa fantasia, principalmente aí falando do Rio de Janeiro, da rebelião dos pobres, da rebelião das favelas, que tem a ver com a cidade... escravista que o Rio de Janeiro foi, e ao mesmo tempo...
A favela descer, né?
O medo da favela descer, e ao mesmo tempo também essa cidade que é uma cidade preta, que é uma cidade africana, que é uma cidade onde os tambores sempre vão tocar, independente, né? Nós agora vivemos isso de num lugar ocupado, né? Tudo, as representações políticas que estão por aí hoje, elas são resultado dessa grande política de ocupação de território que, tirando o Brizola, os governos à esquerda e à direita fizeram, de ir aumentando o espaço policial, contratando mais, tecnificando mais, dando uma centralidade, uma autonomia às polícias, e, ao mesmo tempo, né, que a grande mídia, que ia se construindo esse desejo de punir, de matar, de torturar, tudo isso que se construiu fazendo o que eu chamo de ditadura desejada, que é o que a gente está vivendo hoje.
Perfeito. Professora, a gente tem uma pergunta aqui da caixa de comentários, do Kaique. Ele fala o seguinte: querida Vera, um prazer enorme voltar a escutá-la. Gostaria que você falasse um pouco mais sobre essa sanha punitivista que se potencializa mais e mais. Beijo carinhoso, Kaique.
Bom, oi, Kaique. Eu acho que a sanha punitivista é esse desejo que foi inculcado, né, e que começa ali, passando muito rapidamente de uma judicialização para uma criminalização. Uma fé enorme, Kaique, né, isso é uma coisa construída pela grande mídia, de que a pena é o que resolve. Então, você tem um problema em transporte público. Então, aí tem um escândalo, né, no transporte, aí você prende não sei o quê, faz não sei o quê e tal, mas o transporte público, o problema continua, que é o que o Luke Huzman fala de situações problemáticas. Você tem um problema de saúde pública. Estou lembrando, não só agora, mas a Lei Serra, por exemplo, que teve uma falsificação de remédios, que era uma coisa terrível, porque remédios para doenças muito graves foram falsificados, pessoas morreram. E aí, uma nova lei que aumentava penas para falsificação de remédios. E eu estou usando esse exemplo porque eu tive um aluno de mestrado que era um delegado maravilhoso que morreu de uma doença estranhíssima chamada febre maculosa, quando ele estava terminando a dissertação de mestrado dele, onde ele estava questionando exatamente o conceito de crime organizado, porque ele estava estudando na delegacia de crime organizado como eram situações completamente díspares, uma briga de rua, uma coisa com drogas, sei lá, questões. Então, nós fomos sendo levados a achar que a punição... Então, esse delegado, ele me contou, Fernando Vilas Boas, o nome dele, o livro dele está publicado, Ele me contou, ele falou, professora, olha o problema que eu tive. Ele estava trabalhando na vigilância sanitária da Prefeitura do Rio e ele, fazendo uma diligência, descobriu uma fábrica, uma fabriqueta artesanal de água sanitária, de produtos químicos. E isso era agora um crime hediondo, porque a lei Serra tinha transformado aquilo. Então... E ele falou que ou ele prevaricava, porque não prendia o dono, ou ele tinha que submeter um cara que tinha uma indústria de fundo de quintal de água sanitária numa pena hedionda, numa prisão sem fim. Então, esse foi um processo que foi acontecendo, e acho que o que a gente tem hoje a nível federal, né, na presidência, isso tudo é resultado disso. Não é isso que, agora isso está acontecendo. Não, isso é resultado dessa sanha punitivista, dessa fé na pena, de que a pena vai resolver. Oxigênio em Manaus. Logo, teve aquela coisa terrível que aconteceu em Manaus, e aí o problema era CPI do oxigênio, quem é o culpado e não como a gente vai fazer para nunca mais faltar oxigênio. Então, no Brasil, nos meios de comunicação, nos partidos políticos, você não discute mais os problemas, educação, transporte público, saúde pública, quem que você vai perseguir, quem é que você vai punir, como é que você vai punir, como é que você vai... A gente ficou muito preso, né? Então, a sanha punitivista seria essa fé, né, que foi cada vez mais sendo trabalhada, e ela também se ancora, né, no velho torturador brasileiro. Tem uma passagem linda do Darcy também, que ele fala que todo brasileiro tem um pouco de torturador e de torturado dentro de si, né? Então, a nossa história é uma história onde a sociedade disciplinar foucaultiana aqui no Brasil convivia com o suplício. O liberalismo brasileiro é liberalismo com escravidão, com o castigo público do trabalhador escravizado na rua, né? O pelourinho na rua. O pelourinho, a gente fala, na Bahia, que legal, o pelourinho ali era o centro. Então, isso afetivamente está ancorado em matrizes, né? Está ancorado na alma brasileira de uma forma muito grande, e ele é ativado, né, em momentos em que o capitalismo exige um nível de controle maior, né, sobre as pessoas.
Sim, o ato de fé, né? Eu me lembro de ter um livro, um texto do próprio Nilo falando sobre isso, né? Porque a mídia também trabalha muito essa questão. Uhum. Professora, aproveitando, entrando a partir dessa questão do de vista, nos tempos recentes, assim, a minha impressão, acho que sim, que se vê por aí, é um novo impulso dos discursos abolicionistas, né? Não é novidade, na década de 60 tinha toda o Matz em todo mundo, e não é algo novo, mas me parece que tem um novo impulso vindo do movimento negro, militantes históricos como a própria Angela Davis, vem produzir livros específicos sobre o tema, a Michelle Alexander, no Brasil, a professora Ana Flauzina também, e mais recentemente um projeto popular de agenda nacional para o desencarceramento, né? São frentes estaduais, aqui em Minas a gente tem a Dona Tereza, que é uma liderança de uma enorme potência abolicionista, e nisso, eu fiquei pensando, porque eu lembrei, um dos livros que sempre mais me inspiraram foi o seu, que a senhora fala com o Saulo sobre o abolicionismo como meta, né, e o garantismo como uma estratégia. E aí eu estava lendo, assim, a Lolita, né, a Lola Niar de Castro, falava que a senhora é uma ardorosa mensageira do futuro desejado. E eu queria perguntar para a senhora, para além do futuro desejado, a gente pode considerar a abolição das prisões, eventualmente da polícia, como se luta hoje nos Estados Unidos de uma forma pelo defund e tudo mais, das diversas formas de controle e punição, como um presente desejado?
Bom, com certeza, porque tudo que parece cristalizado, às vezes um acontecimento muda tudo, né? Então, nós estamos vivendo... Por isso que eu digo que a gente nunca deve retroceder na nossa pauta, pensar livremente, porque imagina como que eu já apanhei na vida sendo abolicionista nesse momento, né? Mas dane-se, vamos avançar, né, com outros desejos, né? E como você mesmo está dizendo, é impressionante como você tem uma galera abolicionista jovem no Brasil como um todo, né, no movimento negro, no movimento feminista, no movimento gay, onde, de uma certa forma, você tem uma grande discussão sobre se punir, se punições poderiam resolver, né, se a pena pode defender alguém. Né? Eu, como mulher, não quero Estado, nem pena, nem polícia, nem tribunal nenhum me defendendo, nem lei nenhuma me defendendo. Né? Eu acho que essas horizontalidades... Essa, eu acho que, por exemplo, para a população, você está falando, Dona Tereza, eu acho, né? Eu acho que não a conheço, mas as pessoas que lidam com isso no dia a dia têm uma consciência, uma sabedoria enorme com relação a isso. Então, eu acho que é uma pauta para agora, sim. Eu acho que para a gente propor agora, no livrinho esse, Introdução Crítica à Criminologia, porque a gente tem um problema enorme. Quantos policiais foram contratados no Rio de Janeiro, São Paulo? Né? Então, o que a gente vai fazer com esses trabalhadores brutalizados, né? que vão se brutalizando no caminho? Como é que a gente faz para sair do paradigma da segurança? Né? Então, é inventar. Né? Eu tenho dito o seguinte... Nós estamos vivendo tempos de pandemia, enchente, lama, fogo. Né? Nós estamos vivendo um capitalismo de catástrofe também. Né? Então, eu acho que a gente podia começar a pensar em como as pessoas que trabalham com segurança pública... Tem um texto lindo do Nilo que se chama Criminologia sem Segurança Pública, né? Onde ele nos convida a abandonar o conceito de segurança pública, né? E aí começar a pensar outras formas, né? Eu me lembro que... eu sempre conto essa história. Eu morava em Santa Teresa e teve um acidente terrível do bondinho de Santa Teresa. E aí era no período das UPPs. E eu me lembro que foi um acidente horrível, muita gente morreu e tal. E aí tinha um monte de polícia coçando a cabeça, assim, olhando, sem fazer nada, porque não tinha o menor... Então, eu acho que a gente podia tentar... avançar nesse sentido. O que a gente vai fazer? Você viu, na Europa agora morreram 190 pessoas. Há exatamente 10 anos atrás, eu me lembro disso, que foi no período que meus pais morreram, nós tivemos um fenômeno aqui no Rio de Janeiro que morreram 1.000 pessoas. Foi o maior número de... É maior do que Brumadinho, maior do que era que foi principalmente na região serrana do Rio de Janeiro. Mas isso foi passado meio... E aí a gente não tem redes coletivas de atenção, de ajuda, de apoio. Né? Então, eu acho que a gente tem que inventar. Olha, esquece segurança pública, eu vou pensar em segurança no sentido da catástrofe que o capitalismo contemporâneo está apresentando. Então, isso é uma das coisas dessa... nova pauta que nós vamos construir junto com a Dona Tereza, com os movimentos abolicionistas e insurgentes de uma forma geral.
Maravilha, é muito importante isso, assim, uma pessoa como você dizendo para a gente que o abolicionismo penal é para hoje, né? Como dizia o Matias, assim, não é para a gente pensar na revolução como um ideal, que está distante, quando as condições ideais se apresentarem, a gente vai poder fazer a revolução. Não, a revolução a gente vai fazendo nas nossas pequenas atitudes hoje, né? E o abolicionismo, inclusive. Nesse sentido, eu vou trazer uma pergunta aqui que o Júnior Gabriel fez. Professora, uma pergunta um tanto boba. Qual a diferença entre abolicionismo penal e antipunitivismo?
O abolicionismo penal é um movimento, não é uma escola criminológica, é um movimento político, né, que é fundado em cima do pensamento antipunitivista, de uma crítica ao poder de punir, que não está só no sistema penal, está na educação, está na família, está numa crítica ao castigo como galvanizador, como solucionador. Né? Então, é uma discussão muito mais profunda, né, do que só uma discussão penal. E o abolicionismo, ele, a abolição do castigo na escola, ele é, uma, ele é um movimento político baseado, né, na, nessa, no antipunitivismo, numa crítica à pena como solução para qualquer coisa. Né, porque o sentido da pena, o sentido de castigo, você não tem nos povos originários brasileiros. Eu me lembro do Darcy Ribeiro falando disso até na pedagogia dos povos indígenas brasileiros, né? Como é que as crianças vão aprendendo junto com os pais, não tem castigo, isso não. Então, é, o abolicionismo penal é um movimento, né, que vai em cima do pensamento antipunitivista.
Aproveitando, é, a senhora, eu queria saber tanto a opinião da senhora, como também é importante diferenciar, é, a abolição necessariamente da punição ou aqueles também que entendem a abolição da prisão, né? E aí, essa diferença, acho importante destacar, até porque a gente não está em um canal de tecnologia aqui, então acho que também é importante, às vezes, a gente retornar para aqueles conceitos mais fundamentais.
É, a prisão é um dispositivo surgido a partir desse poder punitivo. Quando as sociedades europeias deixam de resolver seus problemas horizontalmente, né? Começa a surgir alguém que acusa em nome da sociedade. Né? Tem um livro do Foucault que se chama Em Defesa da Sociedade, né? Que, vai, que é um pouco a síntese do pensamento dele. Então, é, a pena, a prisão surge da ideia de pena, de que você deve punir, e da ideia exatamente de defesa social, que você tem no pensamento inquisitorial, que você vai ter no liberalismo, né? O liberalismo vai fazer, vai fundar o direito penal em cima da ideia de que o direito penal é o único que pode defender a dissolução do contrato social, que é uma das ideias, né, vamos dizer, básicas do liberalismo econômico, político e social. Então, né, que uma sociedade sem pena, ele se desmilingue, porque eles trabalham numa perspectiva consensual, a sociedade como um todo, né? Diferente de uma perspectiva que você tem ou luta de classes ou uma outra maneira de ver. Então, a prisão, ela, entre o século XIII e o século XIX, aquela ideia, né, que surge ali dentro, aquela, aquele poder que surge dentro do Tribunal Inquisitorial, que está a favor do surgimento do Estado, do processo de acumulação de capital e da centralização da Igreja Católica naquele momento, ela vai, ao longo dos séculos, na longa duração, aí produzir o seu modelo, é, o seu, inclusive o seu modelo arquitetônico, né, que o Foucault vai trabalhar em Vigiar e Punir, mas não só em Vigiar e Punir, por exemplo, História da Loucura, né, que o Foucault mostra como o Ocidente, entre o século XIV e o século XVI, mas principalmente a partir dos XVI para o XVIII, ele começa a encerrar a loucura e depois a pobreza e depois o criminal, né, produzindo, então, finalmente, no século XIX, a prisão como a principal pena do Ocidente, mas também as polícias, tudo isso já no século XIX. Mas é do conceito de pena, que não existe nas sociedades, nas civilizações africanas, nem as que vieram, nem nas que vieram para o Brasil, né? Nem na África como um todo, e também nas civilizações, nos povos originários americanos. Então, e a gente, isso é uma construção europeia ligada ao processo, ligada ao capitalismo e ao surgimento do Estado, né? O poder punitivo, o Estado é o poder punitivo é que galvaniza, que estrutura a ideia de um Estado representativo. Ele é muito importante nesse processo histórico, como é importante para os dias de hoje.
Muito bom. Professora, eu tenho uma pergunta. Quando a gente começa a pensar em abolicionismo penal, e aí a gente começa a pensar não em termos de penas alternativas, mas alternativas à pena, né? Qual lugar você vê, por exemplo, da justiça restaurativa nessa construção de uma nova forma de se relacionar como sociedade, uma nova forma de responder aos conflitos, que muito tem se falado em justiça restaurativa de uns tempos para cá, eu andei lendo bastante sobre isso, enfim, gostaria de saber a sua visão.
Eu acho que a justiça restaurativa, ela pode ser, quem melhor tem escrito sobre isso é a maravilhosa Vera Regina Pereira Andrade, a criminóloga, que tem, ela fez uma pesquisa junto com a professora Marília Montenegro, também do coletivo Asa Branca de Criminologia de Pernambuco, a Vera em Santa Catarina. Mas eu acho que a justiça restaurativa pode ser uma perspectiva, desde que ela não seja capturada pela lógica punitiva. Porque o que acontece é que, muitas vezes, eu me lembro que no tempo do Estatuto da Criança e do Adolescente, os conselhos tutelares, vai ser, os movimentos vão participar. O conselho tutelar virou uma delegacia da infância, porque a lógica punitiva, a policização, né, subjetiva e objetiva vai tomando conta. Então, a justiça restaurativa, por que ela pode ser uma perspectiva interessante? Aí eu acho que a Vera e a Marília têm muito mais a dizer sobre isso, a pesquisa que elas fizeram sobre isso. Porque ela pode tentar, né, restaurar as horizontalidades, tirando o tribunal e o poder, né, dos tribunais e o poder dos juízes da resolução de conflitos. Olha só que coisa interessante. Há muitos anos atrás, alguns anos atrás, sei lá, mais de 20, a gente montou um seminário, era até junto com a FAF Rio, que era a Federação de Favelas do Rio de Janeiro, onde a gente queria ver se, por exemplo, as grandes empresas, se a Boeing e a British Airways, ou a American Airlines, tiverem um problema, elas não vão para o tribunal, elas fazem arbitragem. Mas quando é arbitragem em áreas populares, isso não se dá, ela ficou circunscrito ao grande capital, né? Então, a possibilidade de você tirar os intermediários e que a justiça restaurativa... existem justiças restaurativas, porque existem também as capturas, né, do poder punitivo e da lógica punitiva, mas a gente está sempre lutando pelas brechas e frestas, né, no sentido de produzir novas formas, né, fora do poder de punir.
Professora, nesse contexto, se fortalece um debate também do... Antes, aqui no Brasil, a gente tinha um debate muito nos sociais, no movimento estudantil, inclusive, da desmilitarização da polícia militar, né, como se fosse um norte a ser seguido. Mas hoje se surge um debate sobre a necessidade ou não da existência da própria polícia em si, né? E aí, lá nos Estados Unidos, em um outro contexto, claro, tem sobre o desinvestimento, uma nova lógica. Qual cenário você vê isso no Brasil, ainda mais num contexto que a gente tem um governo... se antes a gente tinha medo dos militares, muitos analistas têm mais medo hoje do suporte da polícia do que em si do próprio exército, né?
Eu acho que isso foi construído exatamente nesse amálgama, né? Por exemplo, a experiência das Forças Armadas no Haiti era o exército, as Forças Armadas como polícia no Haiti, né? E, ao mesmo tempo, você tem a polícia civil fazendo treinamento com os SEALs, com os marines estadunidenses. É essa confusão que a esquerda também entrou como poder executivo a nível estadual e federal, que produziu essa força política. A base dessa força política é policial, militar. E eu me lembro, era quase uma discussão naíve a agenda de desmilitarização da polícia militar. E a desmilitarização do judiciário? E a desmilitarização da cabeça das pessoas, né? E a desmilitarização do Ministério Público, da Polícia Civil, do síndico, do, né? Infelizmente, a tarefa é muito mais complexa do que ela. Agora, você vê, o movimento negro nos Estados Unidos já está discutindo isso está na pauta. Aqui é como se... Não podemos falar nisso. Não, podemos falar nisso, sim. Vamos pensar, vamos discutir, porque... Porque, às vezes, isso que eu estou dizendo, a gente está vivendo um momento terrível, e aí um acontecimento, e aí é a história dos acontecimentos, né? um acontecimento vira tudo, muda tudo, né? Porque a capacidade opressora que isso tem, né, cotidianamente, tem uma hora que não vai ter redezinha de WhatsApp e coisa e tal que dê conta, né, da avalanche de... Eu me lembro, no tempo da... esse tempo da saída da ditadura, como a Violeta tinha uma mulher que depois foi vereadora, tadinha, era uma senhora de classe média, que o filho foi morto pela polícia, e aí ela tinha uma luta muito grande contra a truculência policial. Hoje isso é silenciado, mas existe pra caramba. As Mães de Maio em São Paulo, né? Quer dizer, existem vários movimentos populares, a pastoral carcerária, quer dizer, isso é uma... É um, e, de repente, às vezes, uma centelha, um acontecimento muda tudo, né?
É, sem nenhuma dúvida, né? Lá foi basicamente isso. Eu estava até vendo essa frente de desencarceramento que eu comentei mais cedo, né? Uhum. No documento deles, eles tratam muito do exemplo da Califórnia, né? Que eles chamavam do Golden Gulags. E uhum. aí, a partir daqueles riots de 92 e tudo mais... se teve um movimento por descarcerização e que agora se repete, né, do George Floyd. Mas uhum. agora, já estamos passando das 9, a gente prometeu que seria mais ou menos por aí, eu queria encaminhar uma pergunta que não é tão mais tranquila, mas trazendo um pouco também para outros tons. Você falou no início, eu tinha até separado, coincidentemente, porque é uma das passagens que eu gosto, do curso dos discursos perigosistas, né, que é o que o professor... Zaffaroni traz, eu queria perguntar para a senhora como o positivismo segue nessa grande permanência no nosso imaginário social e nas práticas judiciais hoje, porque muita gente pensa que, né, acabou, já foi embora. E nesse contexto, a senhora, em uma entrevista, de um perfil da senhora que eu gostei muito, a senhora indica a leitura dos sertões, né, do Cruz da Cunha, que não é o nosso sertão mineiro aqui, é o sertão um pouquinho mais de Guimarães Rosa, é o sertão ali do norte da Bahia. E o que esse livro tem a nos ensinar hoje sobre... todo esse contexto que a gente conversa, né? A politização, o enfrentamento dos movimentos sociais.
Eu acho os sertões, e olha, a minha mãe, minha mãe era escritora e era professora pública, e eu li os sertões primeiro quando eu era garota, depois eu li os sertões, tem Minas na parte da terra, que é a Serra do Espinhaço, né? Depois eu vi os sertões encenado pelo Teatro Oficina, pelo Zé Celso Martinez Correia, que pegava o texto original. Meu filho trabalhava na Oficina nessa época, a gente assistiu todos os três episódios, que eram longuíssimos e lindos, dos sertões. E por que eu acho? E eu aprendi a trabalhar a criminologia de Euclides da Cunha com Roberto Lira, né, que foi o grande professor de criminologia modernista, digamos assim, que fundou, inclusive, a Faculdade de Direito da UERJ, que tem um livro chamado Direito Penal Científico, que é um livro muito doido, assim, onde ele fala de Euclides da Cunha. Mas o que eu digo de Euclides da Cunha é o seguinte, que eu me lembro que, então, lembro da minha mãe, a primeira vez, os sertões é a terra, o homem e a luta, né? Então, se ler a terra, é a descrição mais bela da geografia brasileira, assim, é uma coisa belíssima, assim, que escritor que é o Euclides. Quando eu li ali com 13, 14 anos, que eu chegava no homem, é positivismo puro, né? O brasileiro é degenerado, o sertanejo é, antes de tudo, forte, tem uma... E aí eu falava, pô, mãe, mas isso aqui, eu sentia aquele, né, ainda era menina e tal... A releitura dos sertões, né? Então, o que acontece que eu faço uma imagem, né? Que até está no livro aí da Introdução Crítica à Criminologia, né? O Euclides da Cunha vai com aqueles utensílios positivistas, que é o que ele tinha na época, ele, um engenheiro, aquela era uma missão de engenharia, mas meio militar, ele vai com aquilo, e ele se defronta com um acontecimento que estilhaça o positivismo dele, que de repente ele é testemunha do que a gente chama de a chacina fundacional da República Brasileira, que foi o massacre de Canudos. E quando ele, quer dizer, o positivismo dele se estilhaça, porque a realidade não é positivista, a realidade, e aí, né, como é que termina, eu não estou com o livro na mão, mas aí tem o trechinho do, no capítulo do positivismo do Euclides, dizendo: eram 5 crianças, 2 velhos, contra os quais rugiam ferozmente mais de 5 mil soldados. E aí fala da cabeça do conselheiro, como a cabeça do conselheiro foi estudada por Nina Rodrigues, na Bahia, que é o fundador da criminologia, do positivismo, da medicina legal no Brasil, né? Então,
vai ser aquela pergunta do Zaffaroni, né? Como foi parar um positivismo ambrosiano na Bahia?
Na Bahia, em Salvador. E aí, você lendo a obra de Nina Rodrigues também, você vê quantas contradições tem dentro daquilo. Dizem que no final da vida ele se converteu ao candomblé, ele que foi o maior teórico racista brasileiro. Então, Os Sertões é esse estilhaçamento que o Zé Celso Martinez Correia, no Teatro Oficina, botou em cena de uma forma maravilhosa ali. É o acontecimento que engoliu o positivismo. Então, é nessa que a gente está, esperando, né? Esperando não. As coisas estão sempre acontecendo.
Professora, que bom que você separou realmente essa pergunta para terminar, porque terminou de uma forma incrível. Inclusive, já engatilhou, a gente vai convidar todo mundo que está assistindo hoje e vai continuar assistindo depois que o vídeo foi gravado, mas também a senhora, porque amanhã o Zé Celso é o convidado do canal.
Ai, que
vai estar aqui, recebido pelo Alex, e pelo que te ajudou na entrada aqui. O Paulo, e amanhã às 8 horas, o Zé Celso, diretor e fundador do Teatro Oficina, vai ser o convidado dos licenciamentos.
Maravilhoso.
Então, quero te agradecer enormemente pela generosidade da entrevista, pela iluminação da conversa, e que foi um prazer enorme. Eu agradeço também ao Alex pelo convite para mediar junto com a Sabrina.
Eu que agradeço imensamente a você, João, e a Sabrina, pela mediação, e especialmente a Vera, pela exposição, pela fala absolutamente clara e instigante, principalmente, Vera, quando você fala de criminologia, quando fala de abolicionismo penal, que é uma das áreas que você estuda e pesquisa, escreve. E é muito triste imaginar que, quando em alguns países da América Latina aquilo que se denominou de esquerda assume, pelo menos eu entendo, posso estar absolutamente equivocado, mas isso muda muito pouco, né? Eu posso estar equivocado, eu não tenho dados, mas assim, a impressão que eu tenho é que é uma área, uma questão, um problema que não querem mexer, não se interessam por mexer, por problematizar. Nós tivemos, por exemplo, a lei de... Qual foi o nome dado? A lei...
A lei de terrorismo.
A lei antiterrorismo. E, claro, não é a a desse imbecil que é atualmente é presidente, mas...
A da Dilma.
A Dilma sancionou, né? Enfim, e movimentos sociais em alguns países da América Latina, países governados pela esquerda, vamos assim dizer, tratavam, por exemplo, os movimentos sociais à base da porrada, da pancada, sabe? Da polícia na rua, enfim. É lamentável e um horror, né? Lamentável e um horror. Vera, muito obrigado, tá? Agradecemos demais a sua gentileza, você ter tirado um pouquinho do seu tempo para estar aqui com a gente, para trocar uma ideia, para conversar. Agradecemos muito mesmo e como eu disse, a casa é sua e esperamos contar brevemente com uma fala sua aqui de novo com a gente e quem sabe organizarmos um encontro com mais pessoas tratando do tema. sinta-se já convidada, tá bom? Foi uma alegria e fique à vontade para se despedir da galera que está assistindo.
Bom, eu que agradeço muito a oportunidade, né, de ter uma conversa legal, assim, uma conversa aberta, livre sobre esse assunto e dizer que estou às ordens e vou ver se amanhã eu consigo ver o Zé, que eu sou fã de carteirinha e acho que esse espaço é um espaço muito... é uma casa. Sinto-me em casa e estou às ordens para as próximas. Muito obrigada a todos e a todas pela atenção, né? E por a gente ter oportunidade de trocar tudo isso.
Nós que agradecemos, convidamos todo mundo para acompanhar a prosa amanhã com o Zé Celso, às 20 horas. Enfim, um beijo carinhoso para vocês, um grande abraço. Divulguem esse encontro com a Vera, tá bom? Nas redes. E, Vera, um beijo. E beijo. João e Sabrina, brigadão, um beijo para vocês também. E até breve, minha gente.
Até breve. Amanhã. Até breve.
Beijo, queridos. Tchau, beijo a vocês. Tchau, tchau. Boa noite.
Um grande abraço.